Boa noite, cumprimento os colegas vereadores, os servidores dessa Casa de Leis, os munícipes presentes nessa sessão e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Sob a proteção de Deus, em nome de toda a comunidade juarense, declaro aberta a 12ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Comunico a todos que as sessões da Câmara Municipal de Juara são transmitidas ao vivo pelo YouTube Câmara Municipal de Juara e pelo Facebook Câmara Juara. E na Rádio Tucunaré a sessão será transmitida amanhã às 20 horas. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum.
Registro a presença dos vereadores Zé Galvão, Léo Boy, Wellington Martins, Marta Dalpiaz, Mônica Costa, Eduardo Box, a minha presença, da presença da presidente Sandy de Paula e do vereador Heraldo Marquito. A quórum, senhora presidente.
Obrigada. Comunico aos senhores vereadores que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite à presidente, aos colegas vereadores e à população que está presente hoje nessa Casa de Leis e também aquelas que nos acompanham pelas redes sociais. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os molhos.
Obrigada, vereadora. Ao primeiro secretário para a leitura da ata da sessão ordinária realizada em 15/5/2023.
Ata da 11ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Aos 15 dias do mês de maio do ano de 2023, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Juara, reuniram-se os membros que compõem o Poder Legislativo Municipal. O presidente cumprimentou todos os presentes, em seguida o primeiro secretário verificou o quórum de todos os vereadores presentes. No pequeno expediente foram registrados os documentos a saber: ofício 11 de 2023, ofício 517 de 2023, ofício 52 de 2023, indicação 43 de 2023, de autoria da vereadora Mônica Costa, indicação número 7 de 2023, de autoria do vereador Luciano Oliveto, indicação 5 de 2023, indicação 6 de 2023, ambas de autoria do vereador Wellington Martins. Foi concedido o uso da tribuna aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Falaram os vereadores Luciano Oliveto, vereadora Marta Dalpiaz, vereador Eduardo Box, vereadora doutora Mônica Costa, vereador Wellington Martins, vereador Heraldo Marquito. No grande expediente, foram lidas as seguintes proposituras. Interessado, vereador Léo Boy, projeto de lei do Legislativo número 3 de 2023. Interessada, mesa diretora, emenda modificativa 7 de 2023. Interessada, vereadora Marta Dalpiaz, moção de aplauso 05 de 2023. Passou-se, então, para a fase da ordem do dia, onde foram lidos os processos número 226 de 2023, que se trata de projeto de lei da Prefeitura de Juara, matéria em única discussão e votação. Posto em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em única discussão o projeto de resolução de interesse da mesa diretora, número 8 de 2023. Posto em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciada a emenda 727/2023, de interesse da vereadora Sandy, ao projeto de lei legislativo 31 de 2023, posta em votação, resultado na aprovação por unanimidade. Foi apreciada a subemenda de interesse da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, de subemenda da emenda substitutiva 02/2023 ao projeto de lei 31/2022. Posta em votação, resultou na aprovação por unanimidade. Foi apreciado em segunda discussão o projeto de lei legislativo 31/2022, matéria em segunda discussão. Posto em votação, resultado na aprovação por 8 votos favoráveis, sendo o vereador Wellington Martins contrário. Foi apreciado em segunda discussão Projeto Legislativo 08-2023, que dispõe sobre a presença de doulas, de autoria da vereadora Sandy, posto em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em primeira discussão, de interesse da vereadora Marta Del Piazzi, do vereador Léo Boy, o Projeto de Lei 12-2023. Matéria em primeira votação, posta em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciada, em única discussão, a moção de aplauso de interesse da vereadora Marta Del Piazzi, de número 5 de 2023, em votação aprovada por unanimidade. Finalizada a ordem do dia, passou-se as considerações finais. Vereadores que se inscreveram e falaram, vereadora Mônica Costa, vereador Wellington Martins, vereador Luciano Oliveto, vereador Heraldo Marquito. Com a palavra, o presidente Sandy chamou a atenção da população sobre as estatísticas de suicídios e pediu ao Poder Executivo que efetive ações que sejam previstas em lei nesse sentido. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações, convidou todos para participarem do primeiro encontro municipal de segurança no trânsito de Juara e convidou ainda a população para a próxima sessão ordinária que se realizará no dia 22 de maio de 2023 e declarou encerrada a sessão.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira discutir, a mesma está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovada a sessão, a ata da sessão anterior. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos do pequeno expediente.
Processo 241 de 2023, protocolo 782, de interesse da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, convidando para participar do evento Mijuara, que será realizado no dia 27 de maio de 2023, às 19 horas, no Centro de Eventos Figueira. Processo 247 de 2023, protocolo 805, de interesse da Empaer, empresa mato-grossense de pesquisa, assistência e extensão rural, encaminhando ofício 01 de 2023, solicitando espaço de 15 minutos em sessão ordinária para a apresentação dos principais resultados dos serviços prestados ao ano de 2022 e ao planejamento para o ano de 2023. Indicações protocoladas. Indicação 22 da vereadora Sandy, indicando ao Executivo Municipal a necessidade de construção de calçadas no entorno da Escola Municipal Cantinho Mágico. Indicação 10 de 2023, de autoria da vereadora Marta Del Piazzi, indicando ao Executivo Municipal a implantação do programa Essa Vaga Não É Sua Nem Por Um Minuto, visando reforçar as campanhas de respeito aos direitos das pessoas com deficiências e idosas do município de Juara. Protocolo 804 de 2023... Indicação número 11 da vereadora Marta Del Piazzi, indicando ao Executivo Municipal ou por seu intermédio, através do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Arinos, que sejam contratados médicos com especialização em obstetrícia para atuarem como plantonista presencial em tempo integral para atendimento junto ao Hospital Municipal de Juara. Indicação 010 de 2023, de autoria do vereador Eduardo do Box, com o objetivo de propor o envio a essa Casa de Leis, projeto de lei complementar alterando o valor das taxas decorrentes de serviços públicos referentes à utilização das estruturas de esportes do município de Juara. Mais uma indicação do vereador Eduardo Box, número 11-2023, com o objetivo de que o município de Juara possa sediar ser a sede dos Jogos Abertos Regionais do Estado de Mato Grosso.
Eu gostaria de solicitar ao primeiro secretário que lesse esse convite que nós recebemos da Associação do Agronegócio, Agricultura Familiar e Comunitária de Paranorte, a Asagro. Chegou hoje à tarde esse convite, por gentileza.
Sim, senhora. Aqui, dona Michele. A excelentíssima presidente, senhora Sandy de Paula e demais vereadores da Câmara Municipal de Juara, prezados. A Associação Asagro, por meio deste, convida todos desta Casa de Leis a visitarem o término da reforma do PSF Aparecida Lourenço da Silva no Distrito de Paranorte. O recurso foi advindo entre parcerias entre o Ministério Público e a Prefeitura de Juara, direcionado à associação. É sábio da necessidade de atender às normas da Anvisa em ambientes que oferecem risco à saúde e poder realizar essa reforma por si já é uma grande vitória, conquistada com um esforço mútuo que beneficiará toda a região. Esperamos que para um futuro não distante conseguir regularizar outras partes, para obter um bom serviço à população e segura condição de trabalho aos servidores. Por meio deste, em nome da comunidade, convidamos a visitar a unidade de saúde com o objetivo de conquistar ainda mais melhorias.
Presidente, né? Você não falou o nome da presidente.
Ah, não. Não tem.
Ah, tá. Beleza.
Ela não assinou, senhora presidente, só fez um visto, mas é a senhora Fátima, né?
Fátima,
que é suplente aqui nessa casa.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereadora Marta Dal Piaz.
Mais uma vez, boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores e as pessoas que estão hoje aqui nessa Casa de Leis, eu agradeço a presença e também aquelas que nos assistem pelas redes sociais e nos ouvirão amanhã pela Rádio Tucunaré. Eu quero falar de duas indicações que eu fiz nessa noite. A primeira indicação é que o município abrace uma campanha para que fiscalize para que as pessoas não utilizem as vagas que são de estacionamento que são destinadas a deficientes e idosos. A campanha essa vaga não é sua nem por um minuto, porque nós sabemos que muitas pessoas utilizam a vaga de deficientes e idosos e justificam, é só um minutinho, é rapidinho, eu vou ali no banco resolver um problema. Então é importante que a gente eduque a população para que ela saiba que aquelas vagas são destinadas aos idosos e deficientes. Também fiz uma indicação ao Poder Executivo, eu sei que não é da alçada do prefeito municipal, mas ele pode levar esse assunto à próxima reunião do Consórcio Intermunicipal de Saúde, para que eles reflitam sobre a questão do obstetra no hospital municipal. Nós sabemos, e como quem estava presente naquela reunião que a vereadora Sandy e o vereador Luciano organizaram, nós ouvimos que a maior dificuldade é atender gestantes e saber o que é ou não urgência de uma gestante. Então é importante que o Consórcio Intermunicipal de Saúde reflita e analise se de fato o obstetra deve continuar como sobreaviso ou nós contratarmos o consórcio, porque o obstetra atende para 4 municípios, ou contratarmos um médico presencial para ficar ali e dar esse suporte para as nossas gestantes. Porque o grande objetivo é reduzir mortalidade no parto. E é importante que a gente tenha esse olhar e os prefeitos debatam essa questão. Também queria agradecer a presença de alguns alunos, eu sei que nem todos virão, que irão receber uma moção de aplauso por terem sugerido um projeto de lei que virou lei sobre a coleta de lixo eletrônico. Eu queria homenageá-los e nessa noite, ao final da sessão, nós iremos fazer isso. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
A palavra, presidente.
O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Boxe. Vereador também dispensou a palavra. Próxima vereadora inscrita, vereadora doutora Mônica Costa. Vereadora também dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, população aqui presente. Em nome do doutor Alzamir, cumprimento os companheiros aí da Empaer. Em nome do Rafael Semensato, os companheiros aí da Secretaria de Agricultura. Obrigado pela presença, uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu estive hoje pela manhã no cartório eleitoral de Juara e onde pedi, e quero aqui pedir que a nossa secretaria encaminhe, no dia de amanhã ainda, ofício destinado a eles, que eles vão reencaminhar esses ofícios ao TRE, solicitando que os técnicos e os equipamentos do cartório eleitoral possam ser deslocados as regiões lá do assentamento PA Vale do Arinos, PA Japuranã, para que possa um pessoal lá fazer seus recadastramentos. Muita gente está em dívida com o cartório eleitoral e é muito difícil essa população vir na nossa cidade. O centro da cidade é muito longe desse distrito. Então, a gente pede e vamos pedir via ofício, eles assim nos aconselhou, para que possamos encaminhar via ofício e eles vão até o TRE, pedir essa solicitação, que o prefeito Carlos Serena com certeza vai abraçar a causa e vai dar o suporte necessário com relação ao transporte desses equipamentos e dessas pessoas, assim como também a alimentação deles lá na região, para que essas pessoas lá possam recadastrar e ficar em dia com o cartório eleitoral. É muito distante do nosso município, às vezes eles vêm aqui na cidade, vereadora Marta, mas não conseguem achar o cartório no seu horário apto, aberto. Então é muito dificultoso. E indo lá, tem internet hoje em todos os cantos, tenho certeza que o pessoal do PA Vale do Arinos, PA Japuranã, pessoal que reside ali na Beira Rio, pessoal do Banco da Terra, com certeza muitos vão se recadastrar e colocar seus títulos em dias. Assim como também o ofício será encaminhado solicitando também mais uma urna para aquela região. Nós temos hoje uma urna disponível na região da Escola Santa Clara, onde pessoal ali da linha 3, linha 2, linha 1, linha 4, do PA Vale do Arinos e também o pessoal do PA Japuranã, fica próximo, fica fácil de ir. Só que o pessoal da linha 5 e o pessoal da Beira Rio e o pessoal do Banco da Terra tem essa dificuldade de ir lá no assentamento votar. E quando muitos têm o título ainda aqui na cidade, que é pior ainda, não vem aqui para votar porque é muito longe dos seus estabelecimentos de residência. Então, eu acredito que vamos conseguir êxito nisso. Vamos encaminhar esse ofício amanhã ainda para o cartório eleitoral, que eles reencaminhem ao TRE, e vamos torcer para que eles atendam a nossa solicitação e que esse pessoal lá do PA Vale do Arinos, PA Japuranã, Banco da Terra, seja melhor atendido. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, população presente. Senhora presidente, semana passada estive visitando o Distrito Paranorte e deparei com as ruas lá, precárias, precisando o mais rápido possível de um patrulhamento e cascalhamento, e também a abertura da rua São Paulo. Fiz um ofício para a secretária Salvador e também Tony Araújo. Também, senhora presidente, fiz um ofício, estou encaminhando ao deputado estadual Nini, também a SEDUC, sobre respeito ao muro da escola Dom Aquino Corrêa de Águas Claras, onde a escola não tem muro, é totalmente aberta. Assim, através do muro vai trazer segurança para todos os alunos lá também. Também solicito o ofício da Secretaria de Casa mais uma vez, que faça a Secretaria de Cidade o tampa-buraco do bairro João de Barro e Bandeirante, onde as ruas de asfalto estão totalmente cheias de buracos, precisa o mais rápido possível tampar esses buracos. Também fiz um ofício junto com o vereador Zé Galvão, pedindo informação da Secretaria de Educação, algumas reclamações e denúncias que a gente recebe, inclusive eu recebi, o vereador Zé Galvão recebeu e alguns demais vereadores também recebeu, sobre respeito desse transporte escolar licitado, onde a gente sabe que está pagando por micro-ônibus um valor de R$ 23.800,00, livre de óleo. A nossa soma cada ônibus desse está pagando mais de R$ 30.000 por mês para puxar aluno na zona rural da nossa cidade. Então, nós precisamos de informação, porque muitos lugares não está tendo aula devido a isso. Muitos veículos desses estão quebrando, não todos, mas a maioria. E mesmo assim, na denúncia que eu recebi, que estão pagando igual, pagando sem descontar os dias que ele não está indo buscar os alunos na zona rural. E aí, inclusive, outra equipe terceirizada, que é de transporte escolar, que é Combis, eles estão rodando por quilômetro. O dia que trabalhou é marcado, o dia que não trabalhou é descontado. Então, a gente, o prefeito Carlos Serena, a gente sabe da demanda, que é muita coisa para ele estar cuidando. Então, a gente vai ter que pegar no pé aí da Secretaria de Educação sobre essa denúncia grave, onde a gente sabe, se eu não me engano, é 19 micro-ônibus alugados, terceirizado, que está puxando aluna na zona rural. Então, eu estou fazendo um ofício solicitando o empenho do pagamento mensal do ano todo até final de ano, para a gente ver se descontou ou não os dias que não teve aula em algumas empresas terceirizadas. E depois a gente apurar essa documentação quando chegar e levar adiante. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Eu também fiz uma indicação que eu gostaria de ler, que é a 022 de 2023, onde eu solicito ao Executivo Municipal, com cópia para a Secretaria Municipal de Educação, indicando a necessidade de construção de calçadas no entorno da Escola Municipal Cantinho Mágico, no município de Juara. Essa é uma solicitação da comunidade escolar, que agora que eles estão com asfalto na rua da frente, na rua da lateral, que é inclusive uma rua que foi muito falada aqui nesse plenário, que agora está asfaltada, então eles merecem aí ter a calçada, mesmo porque um local desse, uma escola sem calçada, não faz sentido nenhum, além do risco prejuízo que causa para quem adentra na escola, ainda prejudica a estrutura do asfalto ali, deixando a terra entrar no asfalto, né? E prejudicando, assim, o asfalto. Então, essa é a minha indicação 022 de 2023. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos e proposituras apresentadas.
Processo 243 de 2023, de interesse da Prefeitura de Juara, ofício 348, que apresenta o projeto de lei municipal 27 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial. Processo 244 de 2023, de interesse da Prefeitura de Juara, ofício 351 de 2023, que encaminha o projeto de lei municipal 28 de 2023, que altera o anexo 1 da lei municipal 2.983 de 2022, que dispõe sobre a contratação temporal de pessoal de excepcional interesse público, objetivando o funcionamento da máquina administrativa. Processo 246 de 2023, protocolo 802, de interesse do vereador Zé Galvão, projeto de lei do Legislativo 14 de 2023, que institui o serviço de instalação de big bags nas calçadas residenciais em construção e a coleta residencial de entulho e resíduos no município de Juara. Processo 250 de 2023, de interesse da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, projeto de lei do Legislativo 15 de 2023, que dispõe sobre o direito de toda mulher a ter a presença de acompanhante nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde localizados no município de Juara. Processo 249 de 2023, de interesse da vereadora Marta Del Piaz, projeto de lei do Legislativo 16 de 2023, que institui a campanha Agosto Verde de conscientização da segurança digital nas escolas municipais de Juara. Processo 248 de 2023, de interesse da mesa diretora, projeto de resolução 10, que institui as sessões itinerantes da Câmara Municipal de Juara nos distritos do município de Juara. Processo 234-2023, protocolo 798, de interesse do plenário. Todos os vereadores assinam requerendo a dispensa dos pareceres ao projeto de lei 27-2023. Processo 235-2023, de interesse do plenário. Todos os vereadores assinam requerimento 34-2023, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 28-2023, que altera o anexo 1 da lei municipal 2.983, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para excepcional interesse público.
Terminada a leitura, passamos ao livro do grande expediente. Não há vereadores inscritos no grande expediente, passamos, portanto, à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
Estão registradas a presença do vereador Zé Galvão, vereador Léo Boy, vereador Wellington Martins, vereador doutora Mônica Costa, a vereadora Marta Del Piaz, vereador vice-presidente Eduardo, primeiro secretário Luciano Oliveto, a minha presença, segundo secretário, e da senhora presidente. Portanto, acordo, senhora presidente.
Obrigada. Passamos às matérias em pauta na ordem do dia. Ao primeiro secretário para a leitura das matérias em pauta.
Processo 215 de 2023, protocolo 661, interessado Poder Executivo Municipal, mensagem de veto 3 de 2023, que veta integralmente o autógrafo número 39 de 2023, referente ao projeto de lei do Legislativo 01 de 2023, que dispõe sobre a transparência na execução de emendas parlamentares indicadas ao município de Juara por senadores, deputados estaduais, federais e vereadores. A mensagem de veto possui parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que é contrário ao veto, ou seja, favorável ao projeto de lei 01 de 2023.
Em discussão, vereadora Mônica Costa.
Boa noite a todos presentes. Boa noite, senhora presidente. Bom, esse projeto de lei eu apresentei no mês passado, né? E hoje, né, entrou aí a mensagem de veto do prefeito, que eu peço para os meus colegas vereadores, né, tá votando contra. Uma vez, quem está nos ouvindo, quem está aqui presente, esse projeto eu apresentei para ter a transparência, né, do trabalho, tanto dos recursos que nós, né, vereadores, fizemos indicações com nós deputados, senadores, e também dos, né, esses vereadores que estão nessa casa, aqueles que aqui vão passar, para que seja respeitado o nosso trabalho. Eu quero aqui deixar até um exemplo, inclusive o secretário Rafael está aqui presente, de um problema que a gente teve aí da feira municipal, onde essa vereadora aqui foi convidada, né, pelo Rafael para estar buscando o recurso aí da reforma da feira municipal, um valor de mais de 819 mil, onde essa vereadora, né, foi conversar com o Silvano, conseguiu agendar a reunião, convidei todos os vereadores dessa casa, né, para reunião lá em Cuiabá, convidei o nosso deputado federal Juarez Costa, nosso prefeito Carlos Sirena, nosso vice Unei, e é onde articulamos aí a reforma da feira municipal. E com vários foi feito análise, foi feito algumas correções, e o projeto foi aprovado ainda na gestão do ex-secretário Silvano Amaral. E quando foi acredito que o mês passado, eu ouvi a entrevista do secretário Rafael, né, onde o mesmo agradeceu a Janaína Riva, sendo que ela não tinha nada a ver com essa feira. E, inclusive, alguns grupos, a gente, eu não acompanho, mas a gente recebe print, onde o pessoal fala, ah, essa feira era antiga. O secretário está aqui, eu tenho mensagem WhatsApp com ele desde o início, onde a gente sabe que teve sim, antigamente, uma iniciativa de outro secretário que não teve êxito, e o nosso secretário Rafael fez o projeto da reforma da feira, me procurou para ajudar ele a articular esse recurso, aonde a gente teve o êxito com o deputado Juarez Costa, via governo, que temos a agradecer aqui também o nosso governador Mauro Mendes, né, e o nosso, então, ex-secretário Silvano Amaral. E aí, na época de eleição, e inclusive em entrevista na rádio, a gente esquece de agradecer a quem realmente nos ajudou aqui em Juara, que foi o Juarez Costa, Mauro Mendes e o Silvano Amaral. Então, eu peço para os meus colegas vereadores que isso aqui nada mais é o reconhecimento do trabalho de quem ajuda Juara. Não só nós que estamos aqui presentes hoje, ou aqueles vereadores que estarão aqui, que vão fazer um trabalho, que vão estar deixando aí serviço prestado para o município de Juara, e que tem que ser, sim, reconhecido o trabalho e lembrado. Então, eu peço para vocês que seja votado aí contra esse veto, porque eu não vejo, presidente, motivo algum de vetar um projeto onde a única coisa que essa vereadora pede é transparência. Eu só quero que a gente dê o que é César, o que é de César. Porque dê nome aos bois. Nós não podemos com que Juari continue, outros deputados, senadores, deputados federais, deputados estaduais, senadores, tragam recurso para o município de Juara e outros levam o nome sem ter feito nada, que peguem carona na garupa, você tem emprestado ou você tem enviado sequer um recurso para o nosso município. Boa noite.
Continua a discussão. Vereador Luciano Oliveto.
Bem colocado pela vereadora doutora Mônica Costa. Nós, pelo menos nesses últimos aí 2 anos e 5 meses que eu estou aqui como vereador, é muito importante ficar claro para a população de Juara a quantidade de recursos que foram colocados aqui no município. Obviamente o prefeito ele se esforça muito, o Carlos Sirena tem feito importantes projetos para que fosse viabilizado recursos para o município de Juara, mas assim como a Avenida Rio Arinos, nós fomos na inauguração da Avenida Rio Arinos e lá tem o nome do deputado federal que auxiliou na vinda do recurso, nome da deputada estadual que não colocou recurso, mas que ajudou a articulação da obra. O que, que nós queremos? Que todas as obras aqui do município de Juara, todos os recursos que sejam conquistados pelos vereadores, através de deputados, através de senadores, é muito importante para quê? Para que a população possa, de fato, ver o que, que o parlamentar que representa ela está trazendo para o município. Porque o que, que acontece hoje? Hoje a gente tem muito voto ideológico, né? A gente tem uma grande preocupação, hoje eu vou falar sobre isso, no final dessa sessão. O município de Juara ele foi contemplado só nesse ano, nesses primeiros 5 meses do ano, com 2 ambulâncias. Uma para o assentamento, com recurso do deputado Valdir Barranco, do Partido dos Trabalhadores. E agora, A secretária de saúde está fazendo uma compra, aquisição de uma ambulância de R$300 mil, ou seja, de uma ambulância para atender média e alta complexidade ali para o Hospital Municipal. Todos vocês sabem da situação das nossas ambulâncias do município de Juara. Todos os vereadores sabem que o prefeito ele fez locação de ambulâncias para a gente conseguir atender média e alta complexidade no hospital. E aí a deputada Rosaneide, no ano passado, fez a destinação naquela visita que ela teve aqui em Juara, e vocês não devem se recordar que a gente foi almoçar com a deputada, ó, Zé Galvão, Marquito, Marta, Mônica. Nós fomos almoçar com a deputada junto com o prefeito Carlos e a gente falou dessa necessidade, que o nosso hospital precisava dessas ambulâncias. Recurso foi pago agora e a secretária Maísa já está com o processo aberto de licitação. E a gente precisa reconhecer o trabalho, porque o que muitas vezes a gente acompanha? Acredito que o sol tem que brilhar para todos. Se um deputado fez mais, se um deputado fez menos, independente de qualquer circunstância, teve a licitação. Ótimo, R$280 mil. Olha que importante a gente reconhecer o trabalho dessa parlamentar com a emenda que ela disponibilizou para a Juara. Então, o que nós queremos com esse projeto? Que o prefeito cumpra e haja com bastante transparência para a gente falar. Olha, deputado Juarez Costa, vocês estão falando que trouxe 20 milhões para o município de Juara. Cadê? Onde que está colocado isso, né? Para a gente dar transparência, para a gente não ter problema e depois a população trocar gato por lebre. Votar numa pessoa que não vai trazer nada para Juara, mas vai ficar na ideologia falando, nossa, mas eu ajudei, eu coloquei, quando que na realidade nunca colocou nada. Então a gente precisa de transparência exatamente para isso.
Continua. Obrigado. A discussão. Não havendo mais quem queira discutir o veto, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Dalpiaz.
Contrário.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Contrário.
Vereador Eduardo do Boxe.
Contrário.
Vereador Luciano Oliveto.
Contrário.
Vereador Heraldo Marquito.
Contrário.
Vereador Zé Galvão.
Contrário.
Vereador Léo Boy.
Contrário.
Vereador Wellington Martins.
Contrário.
Esta presidente também é contrária, portanto está rejeitado o veto do prefeito. E o projeto de lei do Legislativo 001 de 2023 será encaminhado para que o prefeito tenha oportunidade de promulgá-lo em 48 horas. Próxima matéria, senhor secretário.
Ah, tá. Sigla nova aqui para mim, aí eu não entendo. Ofício 348 de 2023, interessada à Prefeitura de Juara, solicitação de votação em regime de urgência no projeto de lei municipal 27 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências.
Em discussão, o regime de urgência do projeto de lei municipal 027 de 2023. Vereador Wellington Martins.
Senhora Presidente, colegas vereadores, esse crédito especial que o prefeito está caminhando para a gente aprovar, nada mais é uma emenda impositiva minha, destinada à Escola Santa Clara, lá no assentamento PA Japuranã, onde a secretária de Educação, Fernanda, pediu para que fosse feita uma mudança no destino do financeiro, aportar. São lugares diferenciados, onde tinha colocado a emenda no final do ano, no orçamento, só pediu para realocar, para ficar devidamente organizado. E assim a gente está aqui para aprovar e pedir a urgência, que ela precisa dessa dotação o mais rápido possível. Já vamos botar agora o regime de urgência, em seguida a dispensa dos pareceres, para que a gente possa dar seriedade e que esse financeiro possa, de fato, estar na pasta para que a secretária use da melhor maneira possível lá na escola Santa Clara, no PA Japuranã.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o regime de urgência, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovado, portanto, o regime de urgência ao projeto de lei municipal 027 de 2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 234 de 2023. Interessados, plenário, todos os vereadores assinam o requerimento de dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei 27 de 2023, de autoria do vereador Wellington Martins, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial da outras providências. De autoria do Poder Executivo, a pedido do vereador Wellington Martins. Corrigindo.
Em discussão, o requerimento de dispensa de pareceres. Bom, como o vereador Wellington já havia mencionado, a gente acabou de votar o regime de urgência e agora estamos votando a dispensa dos pareceres para o projeto ser aprovado ainda hoje. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Dalpiaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Eu também sou favorável, portanto, está aprovado o requerimento 033 de 2023 de dispensa dos pareceres ao projeto de lei municipal 027 de 2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 243 de 2023, protocolo 794, interessada à Prefeitura de Juara, projeto de lei municipal 27 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial e da outras providências. Em única discussão, votação da matéria em si.
Em discussão, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, só para deixar bastante ciente a população que nos ouve, essa emenda parlamentar é um valor de R$ 20 mil, destinado, como já disse, para a Escola Santa Clara, lá no PA Japuranã, onde a Secretaria de Educação vai fazer algumas obras e precisa dessa dotação, e assim nós estamos aprovando agora nesse momento.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Reinaldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Eu também sou favorável. Portanto, está aprovado o projeto de lei municipal 027 de 2023. O projeto será encaminhado à sanção. Próxima matéria, senhor secretário.
Ofício 351 de 2023, de interesse da Prefeitura Municipal de Juara, solicitação e votação em regime de urgência do projeto de lei municipal 28 de 2023, que altera o anexo 1 da lei 2.983 de 2022, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal de excepcional interesse público, objetivando o funcionamento da máquina administrativa.
Em discussão, agora, o regime de urgência ao projeto de lei 028 de 2023. Vereador Léo Boy.
Eu só gostaria de informar os colegas vereadores e ao cidadão Jorense que está nos acompanhando nesse momento. São duas contratações lá para o Distrito da Paranorte, onde eu quero aqui aproveitar a oportunidade de parabenizar o Daniel Leal, que tem prestado um serviço excepcional lá representando o município de Juara, que lá nós encaminhamos alguns maquinários para aquele distrito e só tem o Daniel lá para estar executando e trabalhando aqueles maquinários. Então, a partir desse momento, ele está desesperado e é por isso que nós estamos solicitando o regime de urgência e a dispensa dos pareceres para tentar aprovar aí para esses dois servidores para Paranorte. E também dois servidores aqui para a Secretaria Municipal de Saúde, inclusive um servidor vai ser o motorista para estar atendendo, aí levando aí as pessoas da Secretaria de Saúde para atender o pessoal, as pessoas que moram no assentamento dos distritos aqui no município de Juara.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Também quero aí parabenizar aí o Daniel Leal, que vem fazendo um belíssimo trabalho lá na Paranorte. A gente sabe da dificuldade dele, para estar ele e só aí mais outro parceiro lá trabalhando. E a gente mais prefeito, parabenizar o prefeito Carlos Serena junto com o secretário Tony Araújo, para abrir essa mais duas vagas para operador de máquina, onde vai atender o Distrito Paranorte, onde estive semana passada lá e via dentro do distrito, está precisando urgente de um patrulhamento e cascalhamento, e tenho certeza que os dois servidores aí vai ficar lá e vai ajudar muito, porque só deslocar o servidor de dentro da Juara para lá para fazer esse serviço, vai faltar em outros lugares para estar trabalhando. Então, parabenizar aí o prefeito Carlos Serena aí para estar abrindo essas duas vagas aí para estar atendendo o Distrito Paranorte.
Continua a discussão. Bom, o secretário Toninho Araújo entrou em contato comigo explicando a importância desse projeto, e quando ele disse que essas vagas que estão sendo abertas aqui são para o Distrito da Paranorte, eu fiquei muito feliz, porque durante esses últimos 2 anos, nós vimos que a Paranorte ficou um tanto quanto esquecida no quesito infraestrutura. E os moradores de lá reclamam muito, inclusive, reclamam muito disso, né? Recentemente, como foi lido aqui, nós fomos convidados para ir até a Paranorte para ver como ficou a reforma do posto de saúde. E isso já é uma grande vitória. Foi feito através da Asagro, mas com recurso público, recurso da prefeitura. E agora nós estamos aí aprovando uma lei que vai possibilitar a criação de 2 cargos para trabalharem no Distrito Paranorte. E o secretário me disse que a intenção do executivo agora é deixar a Paranorte, dar a Paranorte o que ela merece, que é os cuidados necessários. Quem vai à Paranorte sabe o quanto é sofrido lá, o quanto tem precariedade de tudo. Então, agora, a gente está vendo aqui que, a partir desse projeto de lei, a prefeitura irá dar uma atenção adequada e devida para a Paranorte, e a gente tem mais que aprovar e atender aí a necessidade da Prefeitura Municipal de Juara. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Projeto não, regime de urgência. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovado o regime de urgência ao projeto de lei municipal 028 de 2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 235 de 2023, interessados, plenário, todos os vereadores assinam. Requerimento 34 de 2023, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei 28 de 2023, que altera o anexo 1 da lei municipal 2983 de 2022, que dispõe sobre a contratação temporária de excepcional interesse público, objetivando o funcionamento da máquina administrativa e o atendimento de serviços essenciais.
Em discussão, a dispensa dos pareceres. Bom, a dispensa dos pareceres vem em seguida do regime de urgência que nós acabamos de provar, também para dar celeridade à matéria e que ela seja aprovada ainda hoje nessa casa. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, a dispensa dos pareceres está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto, está aprovado o requerimento 034 de 2023 de dispensa dos pareceres ao projeto de lei municipal 028 de 2023. Próxima matéria, por gentileza.
Processo 244 de 2023, interessada à Prefeitura de Juara. Projeto de lei 28 de 2023, que altera o anexo 1 da lei municipal número 2983 de 2022, que dispõe sobre a contratação temporária de excepcional interesse público, objetivando o funcionamento da máquina administrativa e o atendimento de serviços essenciais.
Agora sim, em discussão, o projeto de lei municipal 028 de 2023. Vereador Wellington Martins.
Senhora Presidente, colegas vereadores, agora de fato iremos votar esse projeto muito importante para o município de Juara e principalmente para o pessoal lá de Paranorte que está aguardando essa contratação há muito tempo. Eu tenho falado com o Daniel diariamente, um servidor exemplar, trabalhador, agarrado lá no serviço com alguns maquinários, poucos maquinários e sem gente. Além de os maquinários já deficientes pela precariedade de tempo, onde também estamos buscando, juntamente à deputada Janaína, já há algum tempo, ao governo do Estado, algumas retas cavadeiras, onde está prometida uma nova para a comunidade de Paranorte, para as mãos do Daniel Leal, que é um servidor exemplar. Tem trabalhado muito, apesar da precariedade que tem em mãos, o que dá para ele fazer, ele acode final de semana, fora de hora, está sempre trabalhando. Na última quarta-feira, eu estava em viagem para a capital do estado com o prefeito Carlos Sirena e ainda fomos conversando sobre essas contratações para o Daniel, que ele está realmente, igual o vereador Léo Boy falou, desesperado. Porque é de suma importância, ele é sozinho, está praticamente sozinho, trabalhar com caminhão para carregadeira, retroescavadeira e tantas maquinárias para fazer ponte e consertar a estrada e ali dentro do distrito muito serviço para ser feito. E ele sozinho realmente não dá conta. Então é muito importante, e quem ganha com isso no final é a população de Paranorte, com essas duas contratações, fora as outras duas nesse que está nesse mesmo projeto, que também é para a saúde, né? Que não deixa de ser muito importante, tendo em vista que um é para motorista da ambulância. Então a gente fica feliz, prefeito Carlos Sirena atendendo a demanda da população, atendendo Paranorte. Paranorte não ficou esquecido, Paranorte apenas é um distrito que precisa de uma atenção melhor, mais próxima, porque realmente é longe aqui da nossa cidade, do centro da cidade, então a gente precisa dar uma atenção realmente especial ali naquela comunidade, tanto na Paranorte, como ali na região do Escondido, que tem sofrido muito, e nas mãos do Daniel, com maquinário eficiente e funcionário para trabalhar, com certeza dará certo.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Vereadora Marta Dalpiaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto está aprovado o projeto de lei municipal número 028 de 2023 e o projeto será encaminhado à sanção. Próxima matéria, por gentileza.
Processo 219-2023, protocolo 708-2023, endereçado à vereadora Marta Dalpiaz e vereador Léo Boy. Projeto de lei legislativo 12-2023, que altera o caput do artigo 17 da lei número 2714, 27 de setembro de 2018, alterada pela lei 2.923, de 22 de setembro de 2021, que dispõe sobre a regularização de edificações implementadas em desacordo com a legislação específica e da outras providências. Matéria em segunda discussão e votação.
Em discussão, projeto de lei do Legislativo 012 de 2023. Vereadora Marta Dalpiaz.
Senhora presidente, colegas vereadores, esse projeto ele já está sendo reeditado pela terceira vez. E inicialmente ele foi de autoria do vereador Léo Boy, diante da necessidade de regularizar edificações que estavam em desacordo com a legislação municipal, foi dada a oportunidade para que as pessoas tivessem um período para buscar a regularização desses imóveis. Mais tarde nós reeditamos a lei e ainda hoje tem cidadãos que necessitam de regularização dos seus imóveis que estão em desacordo com o nosso plano diretor. Diante da possibilidade aí de nós, nos próximos dias, estarmos analisando a lei do plano diretor, a revisão do plano diretor, nos foi pedido para que a gente reeditasse essa lei até dezembro de 2023, para dar oportunidade para que as pessoas procurem o setor responsável na prefeitura para regularização. Eu gostaria de pedir, tanto ao Executivo Municipal quanto ao Legislativo, que dê ampla publicidade a esse projeto de lei. Eu acredito que depois da nossa aprovação aqui vai virar lei, né? O Executivo também tem interesse na aprovação dessa lei, para que a gente dê publicidade e as pessoas procurem, de fato, o órgão responsável na Prefeitura para fazer a regularização do seu imóvel. Porque é uma oportunidade que nós estamos dando pela última vez e depois que aprovarmos a revisão do plano diretor, nós vamos ter que nos enquadrar naquela lei ali que vai estar proposta. Não terão mais oportunidade de regularizar imóveis em desacordo. Então, o cidadão que precisa fazer essa regularização, fique atento, porque tem até 31 de dezembro de 2023 para fazer isso.
Continua a discussão. Vereador Léo Boy.
Só cumprimentando o que a vereadora Marta disse, nós fizemos esse projeto de lei em 2018 e de lá para cá, todo ano, a gente vem reeditando ele com vencimento. Na verdade, a estrutura do projeto é o mesmo, 2018, mas o vencimento dessa lei é até dia 31 de dezembro de 2023. E eu alerto mais uma vez a você, cidadão juarense, que se atente, porque não é 2018, então nós temos 19, 20, 21, 22 e 23, 5 anos que a gente vem reeditando essa mesma lei aí. E as mesmas assim, né, Zé Galvão, você me relatou agora, teve 3 pessoas que procurou o senhor, e teve mais pessoas que procurou nós, então aproveite você, cidadão juarense, que tem o seu terreno, sua construção, sua edificação em desacordo, aproveite e regularizar até dia 31 de dezembro de 2023, porque depois da aprovação do plano diretor, as leis complementares, uso, ocupação do solo, parcelamento do solo, vai ser um pouco mais rigorosa, e aí essas revisões apenas é só a cada 10 anos. Então, você que tem aí esses problemas, aproveite, vá até a prefeitura e tente regularizar.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovado o projeto de lei do Legislativo 012 de 2023 em segunda votação. O projeto será encaminhado à sanção. Próxima matéria, por gentileza.
Primeiro voto. Protocolo 766/2023, interessada à mesa diretora, emenda modificativa 7/2023, que modifica dispositivos do projeto de lei complementar do Legislativo 01/2023, que altera dispositivos da lei complementar 143 de 31 de março de 2016. Emenda em única discussão, inclusa pareceres favoráveis das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento Público e Fiscalização, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agro, Indústria, Comércio e Turismo.
Em discussão, a emenda ao projeto de lei complementar do Legislativo 01/2023. Não havendo quem queira discutir, a emenda está em votação. Vereadora Marta Dalpiaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Duboxi.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Eu também sou favorável à emenda. Portanto, está aprovada a emenda 007/2023 e a emenda será incorporada ao texto principal. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 131/2023, protocolo 376/2023, interessada mesa diretora, projeto de lei complementar 01/2023, que altera e acrescenta dispositivos à lei complementar 143 de 31 de março de 2016 e dá outras providências. Matéria em primeira discussão e votação, pareceres favoráveis das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização, Obras, Serviço Público, Agroindústria, Comércio e Turismo.
Em discussão, projeto de lei complementar do Legislativo 001/2023. Vereadora Marta Dalpiaz.
Senhora presidente, colegas vereadores, nós sabemos que esse projeto de lei foi um dos primeiros projetos que deu entrada no ano legislativo de 2023. E, como é possível observar, estamos aí encerrando o mês legislativo de maio e agora que o projeto vem à votação. É um projeto que trata da reestruturação administrativa da Câmara Municipal, extinguindo alguns cargos, criando outros, ampliando também gratificações e criando alguns cargos comissionados, ou seja, coordenadorias. E todas as vezes que um projeto ele se demora numa comissão, nós temos muita fofoca em torno da discussão do projeto, porque nós somos 9 vereadores, 9 cabeças diferentes, e é natural que tenhamos também pontos de vista diferentes a respeito de projetos que tramitam nessa Casa de Leis. O mais importante é que o debate, que a discussão e que a troca com os colegas faz a gente chegar, às vezes, a um denominador comum. Então, eu gostaria muito de dizer que todas as vezes em que um projeto que trata principalmente da vida do servidor chegar a essa Casa de Leis, ele vai ser amplamente debatido. Porque a gente tem que sempre lembrar que esse projeto de lei, ele trata do servidor do Legislativo. Mas todas as ações que nós fazemos aqui em prol do servidor do Legislativo tem o eco lá no servidor do Executivo. É só a gente lembrar que nós ampliamos o valor da nossa diária e também dos servidores dessa Casa de Leis, e logo depois também foi ampliada as diárias dos servidores lá do Executivo, dos secretários e do Prefeito Municipal. Então, as coisas ecoam. Por isso, a nossa preocupação em debater, em criar alternativas que favoreçam o servidor, mas que também tragam uma igualdade, uma isonomia para todos os servidores do município de Juara, justamente porque a fonte de recurso é uma só, o imposto que a população paga para o município de Juara. Então, depois de muito debate, muita conversa, e nisso eu agradeço muito ao vereador Zé Galvão, porque nós tivemos vários diálogos a respeito disso, o meu voto hoje ao projeto, como foi com a emenda, vai ser favorável.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, mesmo está em votação. Vereadora Marta Dalpiaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Duboxi.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Eu também sou favorável. Portanto, está aprovado o projeto de lei complementar do Legislativo 001 de 2023 em primeira votação. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 225 de 2023, protocolo 730 de interesse da Prefeitura de Juara, projeto de lei municipal número 23 de 2023, que dispõe sobre a alteração do caput 3º do artigo 1º da lei municipal 2.766 de 2019, que institui a gratificação pelo encargo de membro de comissão de sindicância, processo administrativo disciplinar e procedimento administrativo de apuração de infrações contratuais da outras providências. Matéria em primeira discussão e votação. Pareceres favoráveis das comissões: Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Obras, Serviço Público, Agroindústria, Comércio e Turismo, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade.
Em discussão, o projeto de lei municipal 023 de 2023. Vereadora Marta Del Piaz.
Esse projeto, ele só amplia o valor da gratificação para servidores municipais que fizerem parte de sindicâncias. O que é uma sindicância? Geralmente se instaura uma sindicância para averiguar alguma denúncia a respeito de algum servidor. O processo começa com uma sindicância e pode evoluir para um PAD. O que acontece? Nós temos muita resistência no Poder Executivo de servidores quererem fazer parte dessas sindicâncias, porque ninguém fica confortável em avaliar a conduta de um colega, né? É por isso que foi criada lá atrás uma gratificação para incentivar os servidores a fazerem parte dessas comissões, e hoje o que a gente faz aqui é ampliar o valor dessas gratificações para que a gente tenha servidores dispostos a fazer parte dessas sindicâncias, que não têm somente a intenção de julgar e condenar servidores. Na verdade, averiguar denúncias. E nós sabemos que denúncias... todos os dias no executivo a gente tem denúncia. O próprio cidadão vai lá na ouvidoria e faz denúncias. Então é importante as sindicâncias e a gente ter servidores dispostos a fazer parte dessas comissões, e nada mais justo do que eles serem gratificados pelo trabalho extra que eles têm.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável. Portanto, está aprovado o projeto de lei municipal 023 de 2023 em primeira votação. E antes de nós passarmos para a próxima matéria, eu gostaria de colocar em votação para a deliberação do soberano plenário a inclusão deste projeto que acabamos de votar em primeira fase na pauta da sessão extraordinária, que se realizará após o encerramento desta sessão em segunda discussão. Os vereadores que aprovam em discussão esse pedido. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovada a solicitação. Próxima matéria, senhor secretário.
Não há mais matérias em pauta, senhora presidente.
Passamos, então, às considerações finais. E antes de iniciarmos o chamamento dos inscritos nas considerações finais, eu quero chamar aqui os representantes da Empaer, que farão uso da palavra agora, que farão uso da tribuna livre, para apresentação dos principais resultados dos serviços prestados no ano de 2022 e o planejamento para o ano de 2023. Quero chamar o senhor Igor Murilo Nogueira, o Alzamir Oliveira Bezerra, a Mayra de Alencar Araújo Costa, por gentileza. Pode projetar? Aqui já está ligado, né?
Boa noite a todos. Nós somos a equipe da Empaer local aqui de Juara. Essa equipe é composta por mim, extensionista rural, engenheira agrônoma Mayra, o médico veterinário Alzamir Oliveira Bezerra e o também engenheiro agrônomo Igor Murilo. Nós estamos aqui hoje para fazer a apresentação dos principais resultados dos serviços prestados à agricultura familiar aqui do município de Juara e também o nosso planejamento para o ano de 2023. Bom, a Empaer ela é a empresa oficial de pesquisa, assistência técnica e extensão rural do Estado e é uma empresa que está vinculada à CEAF. Então, nós executamos as políticas públicas que são planejadas lá na CEAF e também as principais políticas públicas que são elaboradas aí em âmbito federal. Pode passar, por gentileza. Aqui no Mato Grosso, a Empaer está presente em 139 municípios. Então, a capilaridade da empresa é bastante grande. Nós não estamos presentes ainda, né? Só em Apiacás e Santo Antônio do Leste. Nos demais municípios, a Empaer se faz presente, prestando serviços aí relevantes à agricultura familiar. No estado de Mato Grosso, hoje, existe uma estimativa de que existam 108 mil famílias apenas da agricultura familiar. E no ano de 2022, a Empaer ela conseguiu atender em torno de 32 mil famílias, o que representa aproximadamente 30% da agricultura familiar do Estado. Se a gente for comparar, né, com as outras instituições, que esse foi um levantamento realizado pela Empaer Central, as outras 14 instituições que prestam serviços à agricultura familiar atenderam apenas 2% dessas famílias do Estado. Então, isso mostra, né, de fato, a importância que a Empaer tem para o atendimento a esses produtores no Estado. Pode passar, por gentileza. Aqui no município de Juara, a gente gostaria de destacar que nós já fizemos um levantamento prévio, né, no ano de 2021, em que existem aí aproximadamente 1.000 famílias, 1.000 propriedades da agricultura familiar. E dessas 1.000 propriedades, aproximadamente 92%, aí a gente precisa refazer esse levantamento aí com mais, né, precisão, mas 92% das nossas propriedades da agricultura familiar são de bovinocultura de corte e bovinocultura de leite. E a gente ainda percebe que as nossas produtividades são muito incipientes e que com algumas atitudes simples, como a aquisição de calcário, a questão do melhoramento genético que já está sendo, né, realizado aí com o apoio da CEAF, a gente pode conseguir resultados mais satisfatórios aí em termos de produtividade. Pode passar. Agora eu vou apresentar para vocês os resultados de fato que nós tivemos aqui no município de Juara no ano de 2022. Com relação a visitas técnicas, nós realizamos 308 visitas e beneficiamos 620 agricultores. A meta para esse ano é realizar pelo menos 300 visitas. Qual é o nosso desafio hoje? Nós estamos aguardando a reposição de veículo. Então, nós estamos sem veículo na Empaer, né? Nós temos só um veículo que não está com muitas condições de trafegar. Então, com essa reposição, a gente acredita que consegue atingir essa meta e um pouco mais. Os outros atendimentos, menos visita, que são os contatos, atendimentos no escritório, né, contatos via WhatsApp e demais, nós totalizamos aí 2.134, com 943 pessoas beneficiadas. Esses atendimentos, aí, a meta para 2023 é sob demanda. Para a gente aumentar essa quantidade de atendimentos aí hoje, seria só com o aumento do nosso quadro técnico, né? Com o quadro que nós temos hoje, a gente acredita que conseguimos manter essa meta aí. Nós realizamos um dia de campo no ano passado, com a presença de aproximadamente 100 produtores. Esse ano, a gente não pretende realizar... a gente vai realizar, na verdade, apenas um dia de campo que já está planejado, né, em parceria com a Secretaria de Agronegócio. Para a realização de dias de campo, é muito importante as contrapartidas, né, para a gente é fundamental, porque não é fácil realizar esse tipo de evento. Realizamos aí a implantação de uma URT, que é uma unidade de referência tecnológica, e beneficiamos aí 8 pessoas dessa família. Esse ano não tem previsão da gente instalar nenhuma URT. Com relação à emissão de DAP e CAF, que é o documento que a Empaer emite para enquadrar o produtor na agricultura familiar, nós emitimos 264 documentos, né, beneficiando 461 produtores. A meta também é sob demanda, né, um serviço que vem até nós, não tem como a gente ter uma meta definida. Com relação a projetos de crédito rural, realizamos 35 projetos no ano passado e disponibilizamos aí 6,3 milhões de reais de crédito nos projetos que nós conseguimos aprovar. Realizamos um curso para mulheres rurais, com a presença de 13 mulheres, e esse ano vamos realizar mais um. E com relação a eventos grupais, que são palestras, reuniões, né, e outros eventos, realizamos 5 no ano de 2022, com 70 pessoas beneficiadas, e pretendemos manter essa meta. Pode passar. Agora, falando um pouco de políticas públicas, as políticas que a Empaer ajuda a executar aqui no município. O PAB, nós conseguimos disponibilizar aí a doação de 2.176 quilos de alimentos. 5 agricultores participaram, né, fornecendo esses alimentos. A meta para esse ano é conseguir pelo menos dobrar, atingir 10 agricultores aí. PENAI também, né, alimentação escolar, a gente elaborou projetos da ordem de R$ 268 mil para fornecimento de alimentos da agricultura familiar para as escolas estaduais e municipais. Né, atingimos 8 agricultores esse ano, a meta é 10. PGPMBio é uma política pública da Conab para os extrativistas, que a gente também atua. Nós conseguimos beneficiar 9 extrativistas aí, que é a parte da borracha, né, da seringa. Eles receberam R$ 20 mil aí de subsídio. E as políticas da CEAF, né, as políticas públicas da CEAF, o MT Produtivo Leite. No ano passado foram destinadas aí 65 doses de sêmen para 6 agricultores. E o MT Produtivo Café, foram implantados aí 6 hectares de café, beneficiando 10 agricultores. Né? Então, a dose, no caso do MT Produtivo Leite, a gente pretende aumentar, né, o alcance desse projeto esse ano para 20 produtores, destinando aí 200 doses de sêmen, e o MT Produtivo Café manter aí o acompanhamento técnico, totalizando aí uma área estimada de 3 mil hectares dentro do município aí de atuação da Empaer. Pode passar. Dentro desse quadro aí que nós mostramos, a gente vai destacar agora 5 principais exemplos de serviços que nós prestamos aqui no município. Pode passar. O primeiro que a gente quer destacar é o crédito rural, né? Então, a atuação do crédito rural aqui no município é bastante expressiva. Nós atendemos em 2022 120 beneficiários em projetos de atualização de crédito, de cadastro, né, e projetos de crédito rural. Emitimos aí 255 DAPs e 9 CAFs. Então, a DAP não existe mais, né? Agora a gente tem o CAF substituindo a DAP. Então, a gente já começou ano passado a emitir. Os projetos foram elaborados 7 milhões e 600 mil aí, em projetos, 35 projetos que nós elaboramos e aprovamos desses 35, 28 no valor aí de 6,3 milhões. Pode passar. O programa Alimenta Brasil, que eu acho que, na nossa opinião, é um destaque aqui para o nosso município, é um programa que a gente precisa articular e fazer ele realmente acontecer. É uma política pública, nesse caso aí, o PAB foi no âmbito estadual, que nós executamos o ano passado. Política pública em parceria aí que nós realizamos com a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Agronegócio, que nos ajudou muito a beneficiar as pessoas em vulnerabilidade do nosso município. Então, a gente conseguiu destinar aí mais de 2 toneladas de alimento no ano passado. O período foi curtinho para a gente executar, mas a gente espera que esse ano consigamos fazer um número melhor ainda do que esse. Pode passar.
Bem, dentro das políticas executadas, nós temos também o MT Produtivo Café, né, que o principal objetivo foi de promover a cafeicultura do município, proporcionando assim uma nova fonte de renda. Né? A gente vê muita dificuldade dos produtores, visto que a base do nosso município é a bovinocultura. Então, o café ele vem como uma alternativa de renda para nós conseguirmos gerar uma nova fonte de renda. Durante esse período, vem desde 2019, Nós estamos trabalhando com 10 produtores localizados na região da Paranorte, região dos assentamentos, né, Japuranã e Vale do Arinos. São 6 hectares plantados, com aproximadamente 20 mil plantas. Né? Esses 6 hectares são todos irrigados e é onde nós temos aí materiais de alta produtividade. Durante o ano de 2022, nós realizamos aí 69 atendimentos, sejam eles através de visitas, contatos, realizamos também o apoio no escritório, né? E gerando assim uma nova oportunidade para os produtores rurais. Como impacto, nós esperamos aí recuperação de áreas degradadas, acréscimo na renda familiar desses produtores, e a cafeicultura ela promove também a necessidade aí de mão de obra temporária, então gera aí emprego para famílias dessas regiões. Aí do lado nós temos um exemplo, né, ali a família Nunes de Almeida. Nós temos esse exemplo aí do potencial que nós temos aqui no município com a cafeicultura. Eles já iniciaram a colheita e estão satisfeitos com o resultado que estão obtendo. Pode passar. Também, durante o ano de 2022, nós, através do programa REM, nós realizamos a instalação de uma unidade de referência tecnológica na Fazenda Vale do Arinos, dos proprietários Valocir Nazareno Dalpiaz e José Sérgio Dalpiaz, onde que tivemos o intuito de mostrar, dentro da bovinocultura de corte, alternativas para essas áreas que se encontravam em alguns níveis de degradação. Então, ali nós temos o cultivo do BRS Capiaçu, realizamos também o plantio de milho, visando a recuperação da fertilidade do solo, e também para o planejamento da alimentação dos animais durante o período da seca. Muito importante, né, de ser realizado, visto que nós observamos grande dificuldade dos produtores durante esse período. Né? E para divulgação dessas informações, nós realizamos um dia de campo, salientando aqui a grande importância da parceria que nós temos, né, com as agências bancárias, com as secretarias de agronegócio e também comerciantes que apoiaram essa ideia, né, compraram essa ideia de estar levando tecnologia e conhecimento aos produtores. E então, no dia de campo realizado nessa propriedade, nós tivemos aí aproximadamente 110 participantes, entre agricultores, técnicos da área também interessados nessas tecnologias. E dentre os temas abordados, nós tivemos a integração, o enfoque, né, na integração lavoura-pecuária como estratégia econômica para a recuperação dessas áreas degradadas, manejo e estratégia de produção do BRS Capiaçu, uma capineira muito utilizada e difundida pela Embrapa, né? E a questão da regularização ambiental e estratégias para fazer a recomposição, a restauração de mananciais que encontram-se em situação de degradação. Pode passar.
Boa noite. Gente, dentro dessas políticas públicas existentes do governo, tem o MT Produtivo Leite, que é a inseminação artificial em tempo fixo. Para você realizar isso, tem que ir numa propriedade, pelo mínimo, no mínimo 3 vezes. E o objetivo disso aí é promover um aumento da produtividade a médio prazo, através da genética superior, que nós temos proveniente de animais de meio sangue, 3/4 e 5/8. Quando é uma vaca que já é mais apurada, a gente usa o girolando. Quando é uma de menos raça, a gente usa o semi de raça holandesa. O público beneficiado foram 6 produtores rurais na área do assentamento lá no Vale do Arino, Japuranã. O Hélio conhece a maioria desses produtores. Uma das maiores dificuldades que a gente encontra é a estrutura que o pessoal não tem. Bota um pauzinho atrás, um cabo, uma ripa, e quem fica ali atrás sou eu. O risco é muito grande. Tá? Mas nós realizamos isso aí. Foram 65 doses de sêmen, porque a gente pegou esse botijão no mês de novembro. Muita chuva, estrada ruim, sem estrutura, nós conseguimos fazer isso aí. Mas já dobrou essa quantidade esse ano e tem mais umas 200 doses que nós pretendemos fazer. O impacto disso aí é o aumento da produtividade dos produtores, aumentando a renda, melhorando a genética do plantel, estimulando uma maior produção de leite. Pode passar. Essa foto aí foi ali no Adão, na linha Araputanga. O Igor estava acompanhando isso aí, um plantio de milho, para posteriormente fazer uma reforma de pastagem. É isso que a gente tem que apresentar. Obrigado pela paciência de vocês.
Muito obrigada. Vamos aplaudir, gente? Quero agradecer a participação de vocês hoje na sessão, da Mayra, do Igor, do senhor Elzamir e também do José Aparecido dos Santos, que é coordenador regional da Empaer. Seja bem-vindo à Juara e parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando aqui em nosso município, em parceria também com a Secretaria de Agronegócio, representada aqui pelo secretário Rafael Semensato. Muito obrigada e boa noite para vocês. A pedido da vereadora Marta, nós vamos, antes das considerações finais, fazer a entrega das moções, das moções de aplausos. Então, eu gostaria de convidar a vereadora Marta, aqui à frente, para entregar as moções de aplausos ao professor Amarildo Bertazzo e aos alunos do segundo ano C e segundo ano D do ano letivo de 2022 da Escola Oscar Soares. Diga. Sim. Essa moção de aplauso, ela surgiu de iniciativa da vereadora Marta Dalpiaz, porque esses alunos do segundo ano C e do segundo ano D do ano passado, né, Marta? Eles fizeram umas cartas para a vereadora para que ela apresentasse um projeto de lei para falar sobre a destinação dos resíduos eletrônicos. E a partir daí, a vereadora apresentou o projeto, foi aprovado nessa Casa de Leis, foi sancionado pelo prefeito, e aí ela decidiu, então, parabenizar esses alunos, bem como o professor da turma, pela realização dessa iniciativa. Daí a importância de nós, como cidadãos, os alunos, como cidadãos também, participarem da vida aqui do Poder Legislativo, trazerem iniciativas como esta que está sendo homenageada nesta noite. Vou pedir para o vereador Luciano Oliveto chamar os alunos que puderam estar presentes. Nem todos puderam estar presentes. Então, a gente vai chamar eles aqui e a vereadora vai fazer a entrega. E, por favor, Alisson, registre esse momento, por gentileza.
Primeira aluna convidada, Ana Beatriz Fernandes Socano, do segundo ano D. Hoje, aluna do terceiro F. Gustavo Souza da Rosa. José Gabriel Silva de Souza, do segundo ano C.
Agradeço a presença dos homenageados e informo que as demais moções serão entregues posteriormente aos demais homenageados. Agora sim, vou consultar vocês. Podemos deixar as considerações finais para a sessão extraordinária? Sim. Todos de acordo? Então eu vou finalizar essa sessão e vamos iniciar a sessão extraordinária. Declaro encerrada esta sessão. E daqui 5 minutos a gente volta com a sessão extraordinária.